É um extermínio que se está a viver em Angola e Moçambique. O alerta foi dado por Cristina Capapo, administradora da comuna de Loiana, na província de Cuando-Cubango, que contabilizou mais de 10 elefantes abatidos ilegalmente desde o final de 2012 até o início deste ano. A caça furtiva, segundo a administradora, tem que ser efetivamente combatida pelos poderes locais e centrais angolanos para se salvaguardar o equilíbrio biológico da zona. Em Angola, os efeitos desta perseguição são claros para as autoridades de Loiana. Muitos animais estão a migrar para países vizinhos, como Namíbia, Botsuana e Zâmbia, à procura de paz. Contudo, para o administrador municipal de Rivungo, Júlio Vidigal, este abate indiscriminado não é visível e não está a provocar consequências ecológicas para o país.
Acho que é uma preocupação que a administradora tinha no sentido que fossem tomadas algumas medidas para evitar, portanto, assistir o abate indiscriminado de elefantes, sobretudo numa zona ou outra. Mas são casos que têm sido muito isolados. Nós continuamos a receber todos os dias manadas enormes de elefantes, né? Todos os dias entram para o território de Angola e, sobretudo, para o Parque de Loiana, grandes manadas, tanto de elefantes, búfalos e outras espécies. Isso não alterou nada na correlação numérica em relação à fauna do Parque de Loiana.
Já em Moçambique, o cenário parece ser ainda mais preocupante. Nos últimos 2 anos, são mais de 2.500 elefantes e rinocerontes abatidos pelas mãos de caçadores furtivos, principalmente em áreas de conservação. A denúncia vem da organização Fundo Mundial para a Natureza, WWF. O país acabou por perder cerca de 21 milhões de dólares em receitas relacionadas com o turismo, pois esta perseguição aos animais está a provocar efeitos no equilíbrio biológico nacional, mas também se está a traduzir em desequilíbrios económicos. Quem o diz é Helena Mota, diretora nacional da WWF em Moçambique.
As indústrias do turismo desta região está baseada nos grandes mamíferos, não é? Na megafauna, que é única nesta zona, não é? A partir do momento em que o turista começa a ter a imagem de que estes países são campo de matanças dessas espécies que são icónicas, não é? É claro que isso começa a ter impacto na indústria, não é? Na indústria do turismo. As indústrias dependem, basicamente, nessas duas espécies.
Para Helena Mota, este abate ilegal pode comprometer a população de rinocerontes no mundo. Em relação aos elefantes, Helena acredita ser uma espécie mais resistente, mas estratégias têm que ser definidas para controlar a caça furtiva, porque, segundo a diretora...
A caça, ela não é seletiva. O que acontece é que são abatidas fêmeas, são abatidos machos, são abatidas animais mais velhos, são abatidos jovens. Os bebés são abatidos em primeiro lugar, porque eles sabem que as mães ficam por perto do bebê morto e depois são um alvo mais fácil a abater. No momento em que começa a caça furtiva a perturbar uma determinada população, provoca um distúrbio imenso, porque o elefante tem laços sociais muito fortes. Começa a perturbar o sistema todo. Então, a caça não é só aquele momento físico em que uma série de animais são mortos, aquele momento. A caça tem depois impactos que se vão sentir durante muitos anos.
Delinear estratégias viáveis e maior fiscalização é o que pedem os dois países para conter a caça furtiva em África. Francisca Bicho, DW.